A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidada hoje Lia Weiner. Ela é psicóloga social e também defendeu um doutorado, tendo como temático o privilégio da branquitude, pelo Instituto de Psicologia da USP. Antes do intervalo, Lia, eu havia feito uma pergunta que é o impacto que esse racismo estrutural que você estava se referindo tem sobre principalmente as crianças negras.
Eu estava falando outro dia que tem uma amiga minha que tem um filho negro e ela estava de classe média procurando uma escola na Pompeia para o filho estudar. A única coisa que ela queria era o seguinte, que a escola não tivesse todos os lugares de poder ocupados por brancos e os lugares subalternos por negros. O que significaria isso? Que a diretora fosse branca, que os alunos fossem brancos e que as empregadas fossem negras ou que o segurança fosse negro. Ela não achou nenhuma escola. Ou seja, essa criança vai para a escola e vai aprender, ela que é negra, né? Vai aprender que o lugar de negro não é um lugar... dos lugares sociais almejados, né? Ele é um lugar de subalternidade. Isso, né, como legado e legitimação da escravidão diária a gente tem. E bom, estou dando um exemplo para mostrar que a própria criança negra ela vai aprender quais são os lugares dela. O que pode acontecer? Quando ela não ocupa esse lugar, ela é sempre a única. Tem um amigo meu que fala que é a síndrome de Highlander. Eu fui o único negro da família a estudar, eu fui o único negro que tinha que tem faculdade, ou eu fui o único negro que consegui comprar casa própria, eu sou o único negro da família que conseguiu vencer, entre aspas, né? Ele está sempre descolado desse lugar.
Espaço solitário,
né? Sou professor universitário, sou o único da minha universidade. Ou ele tem que ocupar um outro lugar, que é esse lugar de subalternidade, que é construído num país muito racista, né? Mas vai atingir de diversas formas. Assim, eu tenho um amigo meu que tem um filho negro, que ele falou assim, meu filho estava andando na rua e ele recebeu esmola. Ele estava sentado com os amigos, brincando, recebeu esmola. Mas ele não estava pedindo esmola. Quer dizer, não conseguia ser visto aquele menino como um outro lugar, não ser um menino de rua. Né? Então, imagine isso no psíquico do sujeito. Agora, o que eu acho, o que é o mais triste da racialização que passa o negro é o seguinte. Se um branco vai conhecer amanhã o genro dele, acabou de começar a namorar, tal, vou conhecer o genro. E ele é maltratado, ele fala, não gostou da minha personalidade, ponto. Ou alguma coisa aconteceu. Se é uma pessoa negra que vai conhecer o genro e é maltratada, ela nunca sabe se essa pessoa é racista ou não gostou de mim. Imagine no psíquico de um sujeito, de uma criança, ficar o tempo todo, porque ela é atingida no próprio corpo quando é chamada de macaco. Imagine ter que fazer uma disfunção que é assim, descolar, isso não tem a ver comigo, João, isso tem a ver com racismo. Ou seja, ela começa a achar que ela sofre porque ela é negra. Ninguém sofre porque é negro no mundo. As pessoas sofrem porque tem racismo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ninguém foi parar em campo de concentração porque é judeu. As pessoas foram parar em campo de concentração porque tinha nazismo. É uma inversão. A pessoa acaba achando que ela sofre porque ela é negra. A cor da pele, né, melanina, não vai fazer ninguém sofrer. O que vai fazer sofrer é o racismo. Ou seja, tem que colocar as coisas no lugar. É o racista que é o problema do Brasil. Né? Não é o ser negro. Não existe um problema negro, que é o que estuda a sociologia. Qual é o problema negro? Não tem problema negro. O que tem é um problema de racismo e que é um problema, na verdade, branco. É por isso que eu estudo branquitude.
Inclusive, se torna um elemento bastante complicador, porque se você tem um traço de personalidade, né, como no caso um indivíduo branco que vai ser apresentado ao sogro branco, né? Pode ser algo relativo à questão da personalidade do indivíduo negro, né? Não tem como ele mudar a sua negritude. Uhum. Né? E quando você coloca essa questão de que o indivíduo ele nunca vai saber o que está acontecendo e o referente sempre vai ser a questão da cor da pele dele, os traços fenotípicos dele enquanto negro, como sendo um elemento que vai regular essas relações, e isso pode levar a uma série de doenças psíquicas, não? Por exemplo, a psicologia social, ela está preparada para lidar com esse fenômeno?
Eu acho que a psicologia está muito pouco preparada para lidar com esse fenômeno. A psicologia é uma ciência, né, que produzida por brancos, para brancos, que não pensa. Só que a maior contingente do SUS, né, com depressão, etc. tal, é negro. E os psicólogos não veem não a questão racial. E o que eu acho absurdo é quando se fala que o negro é paranoico. Ou seja, é muito fácil falar do lugar do branco, em que raça não é um problema. A pergunta que eu faço aos brancos é: acorda e pensa, quando raça foi um problema para você? Ponto. Aí pergunta ao negro, quando raça foi um problema para você? É quase que cotidiano a resposta. O branco se lembrar uma vez, assim, ah, fui para a praia e fiquei muito queimado. É isso que eles respondem, esse absurdo, né? Então, para continuar o raciocínio, o branco não tem que se haver com a raça dele. Ele não tem que pensar sobre a raça. O negro tem que pensar o tempo todo sobre isso. E aí, essa questão de chamar ele de paranoico, do lugar, de posição de um branco que não tem que pensar sobre raça, é muito arrogante.
É covarde, né?
É muito covarde, é muito falta de empatia. Não pensar nessa fusão em que a raça faz com a personalidade do sujeito quando ele faz parte de um grupo discriminado, né?
Você, a sua formação é toda na área de psicologia, apesar que você dialoga com várias outras disciplinas, né, como antropologia, sociologia, mas você é psicóloga clínica.
Olha, eu já trabalhei com psicologia clínica, mas, na verdade, eu trabalho muito ligado a movimentos sociais. Meu trabalho é com sofrimento psíquico ligado às questões raciais. É isso que eu tenho feito hoje em dia. Então, eu faço consultoria, trabalho, às vezes, em parceria com uma ONG que trabalha com sofrimento psíquico ligado a racismo, trabalho com formação de psicólogo. O meu trabalho hoje em dia tem sido tentar inserir essa temática dentro da psicologia, mais na formação mesmo.
E a psicologia social, qual que é o perfil dela?
A psicologia social é que vai entender, né? Tem pessoas que falam toda a psicologia social, nenhum sujeito é uma ilha, né? Então, assim, é quase que todo sujeito, ele se constrói no social, né? Então, mas, em geral, tem um campo de trabalho mais ligado à psicologia social, que está mais ligado a instituições, né, como ONGs, tá, ou muitas outras instituições públicas do Estado, os CRAS, os CREAS, o CAPS, né, ligado mais a essa coletividade também.
Você, na sua seleção musical, você escolheu aqui uma música do Emicida chamada Boa Esperança. O porquê dessa música?
Eu acho essa música que ela vai falar, tem duas partes, eu acho muito importantes, que ela vai falar desse olhar do branco sobre o negro, né? Que é tipo, o negro é objeto na universidade onde ele não pode entrar. Que eu acho que as pessoas perderam um bonde, né, quando elas pesquisam o negro, os brancos pesquisando o negro, como se negro fosse um objeto, né? Tipo, como se ele estivesse num lugar, como se o branco estivesse num lugar de neutralidade. Tem uma amiga minha que foi acusada, numa defesa de tese, que ela, por ser negra, tinha enviesado o objeto dela, que é, né, o sujeito negro. A pessoa que falou isso é uma pessoa branca. Como se a posição... É isso que eu quero falar, que eu quero demonstrar quando eu falo dos privilégios da branquitude. Como se ela ser branco, ou ser um homem branco, não fosse também uma posição. É uma posição, sim, é uma posição de privilégio. Ou, fazendo uma piada, falar, olha, você não pode pesquisar a história da escravidão porque você está muito comprometido emocionalmente. Aí o sujeito é um homem branco, italiano, que fez toda a história dele de mestrado, doutorado, sobre o integralismo.
Quer dizer, ele nem percebe.
Nem,
né,
percebe que ele é uma posição. Exato. Também. Então, quando eu quero mostrar que a branquitude, quando eu pesquiso branco no lugar do racismo, é mostrar que essa também é uma identidade racial. E é uma identidade racial de privilégios, né? E aí o Emicida vai falar desse lugar que o negro tem na universidade onde ele não pode entrar. E tem uma outra parte que ele fala que... quando o negro leva tiro, ele não é tratado pelo médico porque ele tem cor de ladrão.
Então nós vamos ouvir Boa Esperança, que é do Emicida.
Mas que você morra, irmão, pra terra vão nem se lixar. Esse é o X da questão. Já viu eles chorar pela cor do lixá? E os camburão que são pequenos a retraficar. A pele é sem salajão. Bomba relógio prestes a estourar.
Aí. O tempero do mar foi lágrima de preto. Papo reto, como esqueletos de outro dialeto. Só desafeto, vida de inseto imundo. Indenização, fama de vagabundo. Nação sem teto, Angola gueto. Congo, Soweto, Acordo, Eto. Maioria nos gueto. Monstro sequestro, capta, tez, rápida. Violência se adapta, um dia ela volta pro seis. Tipo campo de concentração, prantos em vão. Quis vida digna, estigma, indignação. O trabalho liberta. Ou não, que essa frase quase que os nazis varrem judeu, extinção. Depressão no convés, há quanto tempo nós se fode, tem que rir depois. Pique Jackass, mistério tipo Lago Ness. Sério, és tema da faculdade, em que não pode pôr os pés. Vocês sabem, eu sei, que até Bin Laden é made in USA. Tempo doido, onde a KKK veste ou bem. Pode olhar, não falei, aí, nessa equação chata, polícia mata, pro, médico salva, não, por quê? Cor de ladrão, desacato, invenção, maldosa, intenção, cabulosa, inversão, jornal, distorção, meu sangue na mão, dos radical cristão, transcendental questão, não choca opinião, silêncio e cara no chão, conhece, perseguição, se esquece, tanta agressão, enlouquece, vence o da Atena com luto e audiência, cura, baixa escolaridade, com alto de resistência, pois na era cyber, cês vai ler os livros que roubou nosso passado igual Alzheimer. E vai ver que eu faço igual Burkina Faso. Nós quer ser dono do circo. Cansamos da vida de palhaça, tipo Moisés e os hebreus. Pés no breu, onde inimigo é quem decide quando ofendeu. Cê é louco, no veneno igual água e sódio. Vai vendo, sem custódio. Aguarde cenas do próximo episódio. Cês diz que nosso pau é grande. Espera até ver nosso ódio.
Por mais que você corra, irmão.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, entrevistando Lia Weiner, que é psicóloga social e trata aí as questões étnico-raciais e desenvolveu a pesquisa sobre o privilégio da branquitude. Lia, antes da música do Ermicida, né, Boa Esperança, que por sinal tem uma letra muito enfática, né, faz refletir bastante, e colocando, né, a condição da escravidão presente hoje, né, numa sociedade em tese livre, né? Bastante interessante. E você, dentro dos seus trabalhos, você continua desenvolvendo essa mesma linha de pesquisa. Atualmente você faz pós-doutorado, tá? No Instituto de Psicologia, e o tema do seu pós-doutorado é hierarquias raciais em dinâmicas familiares. O que significa essa sua nova enfoque de pesquisa?
Então, eu fui tentar entender como é que a raça opera dentro das dinâmicas familiares. Primeiramente, eu tinha uma ilusão, vou te dizer, que minha hipótese era que nas famílias interraciais, talvez o afeto pudesse ser uma forma de desconstrução do racismo. Ou seja, o amor de uma mãe branca por um filho negro, né, que ela tem, pudesse ser um lugar de desconstrução do racismo. Ou o amor de um homem branco por uma mulher negra pudesse ser possibilidade de desconstrução do racismo. Infelizmente, não foi o que eu achei na minha tese.
E isso são famílias biológicas? Ou entra a questão também da adoção?
Eu não entrevistei famílias com adoção. Uhum. Só biológicas, que, né,
que tem um casamento
que
interracial.
Tem um casamento interracial. Às vezes não precisa ter um casamento racial. Às vezes são vários casamentos interraciais que vai fazer que todo mundo seja, sei lá, na família, sei lá, tem dois, o pai e a mãe, é aquilo que no IBGE é considerado pardo. Aí nasce um branco, nasce outro negro na família, porque acontece muito. Filhos de famílias que já são, né, consideradas mestiças, e que os filhos nascem de vários tipos de cor e tal. Enfim, um ponto que eu achei muito forte, e que eu até tema de um artigo que eu estou para publicar, que chama, o título que eu dei é Minha Mãe Pintou Meu Pai de Branco, é que uma das questões que aparece é a negação da negritude do outro. Ou seja, não é que o afeto desconstrói o racismo. para ter o afeto, eu não vejo, entre aspas, que ele é negro. O que quer dizer isso? Pode aparecer como uma ideia de democracia racial, mas não é isso que acontece. É aquela ideia de, tipo assim, ele é um negro diferente. A ideia de ser um negro diferente é a coisa mais racista que existe. É a mesma daquela música que a gente, né, que eu escolhi, que é Preto de Alma Branca, né? É como se existisse um estereótipo do que é ser negro e essa pessoa é retirada do grupo. Só que a ideia negativa sobre o grupo continua. É isso que acontece muito nas famílias interraciais. O meu marido é negro, mas ele é quase um branco. Ou seja, então, um dos pontos que eu vou falar é que tem uma negação. O que quer dizer? A pessoa continua com um estereótipo negativo sobre o negro e retira aquela pessoa que ela ama do grupo. Né? Que é muito triste. Porque você pensar que ela retira do grupo, ela realmente está reproduzindo a ideia de que negro tem uma característica, tem um tipo de essência. E não tem. Os negros são diversos, tem todos os tipos de negros. Eu digo que a única coisa que vai unificar o grupo de negros no Brasil, pensa, um negro universitário na USP e um negro numa quilombola na, sei lá, como que chama?
No Vale do Ribeira.
O que unifica essas duas pessoas? É que todas elas, todos os negros no Brasil passam discriminação. É apenas a única coisa que unifica os negros. Mas eles podem ouvir música clássica, pode ouvir samba, pode etc e tal. Esse estereótipo sobre o negro, que eu acho que é uma reprodução que não acaba de cessar nunca. E eu achei que isso poderia ser desconstruído dentro da família e não é. É muito triste, assim. E o que eu vejo é que há privilégio, tem uma moça americana que ela foi fazer uma pesquisa na Bahia e ela tá um livro dela chama A Cor do Amor, que vai falar que até pelo amor dos filhos a pessoa de cor mais clara dentro da família interracial tem mais privilégios. Ou seja, é aquele que foi escolhido para estudar enquanto os outros trabalham, tem um amor maior.
É uma construção bastante complexa, né? E do ponto de vista da psicologia social, talvez se os estudos começarem a ter uma abrangência maior, né, enquanto uma área que pesquisa e se especializa nisso, talvez possamos ter várias explicações, né, desse fenômeno, como ele vai se perpetuando cada vez mais, não é?
É. E eu acho que a psicologia está muito atrasada nesse ponto, né? Ou está muito branca, ou a branquitude está permeando demais todos os pensamentos da psicologia.
Exatamente,
né?
E todas as áreas também do conhecimento.
Bom,
Lia, o assunto é bastante complexo. Fica o convite para que você volte outras vezes, até mesmo para falar a respeito do resultado dessa sua pesquisa de pós-doutorado. E isso, o que a gente pode dizer é somente dar os parabéns, porque a sua pesquisa incomodou muita gente, né? Então, uma pesquisa que incomoda é uma pesquisa que atingiu algo interessante.
Muito obrigado. E, bom, queria dar um recado para os brancos que estão ouvindo isso, para pensarem sobre a própria branquitude, pensarem quando raça foi um problema para você e, na hora, como que a gente aprende, né, a desconstruir o racismo da branquitude? Ouvindo os negros, né? Quando eles falarem isso é racismo, não adianta negar. Ouve, né? Porque é ele que pode te dizer que alguma coisa é racista, né? Não é a gente branco dessa posição, né, que vê raça no outro e não vê em si mesmo, que pode pontuar o que é racismo. Quem pontua o que é racismo no Brasil são os negros e a gente tem que aprender com eles.
Muito obrigado, Lia.
Obrigado.
E só lembrando que a Lia Weine e Schuckmann publicou o livro pela FAPESP e também pela Ana Blume, chamado Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo. Este livro é o resultado da sua tese de doutorado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como tema hoje a questão da diversidade étnica e dos privilégios do embranquecimento na abordagem da psicóloga social Lia Weine. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Megali. Este programa tem apoio cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, Núcleos dos Direitos e USP Diversidade e também do Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.